Alan Salviano, uma das propostas de sua gestão, e que essa, sem dúvida, é de interesse de todos os parlamentares, que é a construção da sede do Poder Legislativo. Ao que se percebe, foi feita toda uma programação, planejamento para que isso aconteça, inclusive com a questão de economia de recursos financeiros, com esse objetivo aí, como você informou, cerca de R$20 mil vem sendo economizado mensalmente, a partir de agora dá para economizar até um pouco mais, cerca de R$25 mil. Bom, aí surge no meio do caminho, já existia um terreno, surge no meio do caminho um entrave, né? Que é a questão de documentação legal do terreno existente, que está aí num processo de uso capião. E vocês têm que agora fazer uma permuta. Alguns são a favor, outros contra. Eu queria saber como é que está a negociação, como é que está esse projeto. Boa tarde.
Olá, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, boa tarde ao companheiro Ribamar, vereador. É sempre um grande prazer participar do Grande Jornal da Cultura. É exatamente isso que você falou, Marcos, é o grande dilema da semana, o grande projeto da Câmara. Eu costumo dizer que essa é a grande matéria que nós, vereadores, dessa legislatura 2017-2020, temos que analisar e votar. Porque se trata, nada mais que nada menos, da casa própria do Poder Legislativo de Vaz Alegre. Como todos nós sabemos, agora no próximo dia 10 de outubro, Vaz Alegre completará 147 anos de emancipação política, e ainda nós não contamos com a nossa sede do Poder Legislativo. Como você falou, Marcos, iniciamos o ano de 2017 economizando, renegociando os contratos dos prestadores de serviços, congelando praticamente todos os contratos para que não houvesse aumento dos gastos do Poder Legislativo. Convencemos também todos os membros do Poder Legislativo, os vereadores e vereadoras, para que a gente, a partir de janeiro, abrisse mão do aumento salarial dos vereadores, que foi aprovado ainda em setembro para outubro do ano de 2016, e onde todos os vereadores deixaram de receber de forma legal algum valor, algo em torno de R$1.200 por mês a mais na sua folha de pagamento, porque a gente visava naquele momento essa economia para conseguir a condição financeira para construir a sede. Eu, desde o início da minha gestão em 2017, em janeiro, e também já nas minhas propostas de campanha para presidente da casa, coloquei como objetivo principal da gestão de construir a sede, né? E por isso eu me reuni várias vezes com os vereadores e vereadoras para pedir a força, pedir a união de cada um deles para que me ajudasse, que ao final de contas esse projeto não é só de Alan Salviano, e sim de todos os 13 vereadores. Ao receber a Câmara em janeiro, já em final de janeiro para fevereiro, já contactei o município para ver a questão do terreno. A gente sabe que foi um terreno desapropriado, adquirido lá no ano de 2012, por volta do mês de dezembro de 2012, e de lá para cá não foi regularizada a situação do documental e da escritura pública do município, da titularidade do terreno. Então, eu solicitei a assessoria jurídica do governo, da gestão, e a partir daí a gente intensificou um trabalho junto ao Ministério Público, junto à Justiça do nosso município, tentando viabilizar o mais rápido possível a legalização. Acontece que nós já estamos chegando na segunda quinzena do mês de setembro, e esse processo encontra-se em uso capião. Dessa forma, a gente ficou impossibilitado de iniciar esse processo de construção, haja vista a titularidade ainda não pertencer ao município. A construção da Câmara, ela pertence e vai ser diretamente ligada à gestão municipal. A Câmara pediu essa parceria e a gente recebeu essa parceria do prefeito Helder, que tem muito nos ajudado. O próprio prefeito já foi algumas vezes juntamente comigo e o assessor jurídico na justiça, para a gente tentar viabilizar, tentar antecipar toda a parte burocrática, mas a gente entende e sabe que não é tão simples e tão fácil um processo de uso capião. Então, diante de todo esse tempo, já chegando quase já no final do ano, eu tive que me preocupar, porque já que era uma bandeira de minha gestão, a construção da Câmara, e procurar um plano B. E o plano B surgiu com a possibilidade de fazer uma permuta, né, de um terreno que hoje foi desapropriado para o município para um terreno de propriedade particular. E aí foi onde a gente intensificou, convidei os vereadores, tanto da bancada de situação quanto da bancada de oposição, para juntamente com o presidente, juntamente com a imprensa, a gente visitar os dois terrenos e analisar. Acontece que nesse período todo de análise de bastidores, a gente tentando viabilizar essa questão do terreno, a gente continuou também intensificando os trabalhos na justiça visando a legalização do processo de uso capião, e até então não saiu. É verdade que esse processo poderá sair em 2-3 meses, mas pode demorar 1 ano, 2 anos o julgamento desse processo de uso capião, e a gente tem pressa porque, como falei desde o início, é uma bandeira que eu sempre balancei e vou balançar até o final da minha gestão, que é de construir o Poder Legislativo, de construir, melhor dizendo, a sede do Poder Legislativo. E com o passar do tempo, quanto mais se demora ter um ato efetivo já de construção, a gente vai continuar pagando cerca de R$ 2.000 mensais por mês para trabalhar e ter uma sede própria, que esse é o valor do aluguel do prédio. Então, amanhã, na quarta-feira, na sessão ordinária da Câmara, dia 13, esse processo irá para votação, e eu espero, acredito, não vejo motivo para a gente não contar com o apoio de todos os parlamentares, até porque nós estamos falando da casa própria dos parlamentares das Alegrenses. Então, um dia de expectativa, mas estou bastante confiante com relação a esse processo.
Ok. Ribamar, o que, é que você acha aí dessa pergunta?
Boa tarde, Marcos Filhos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Dizer que, para mim, esse momento é um momento de muita alegria estar aqui na Rádio Cultura. Marcos, quando fala nesse projeto dessa casa própria, quer dizer que é um sonho de todos nós, não só do presidente, como sim de todos nós que entramos aí, dos 3 vereadores. E eu quero falar aqui um pouco da raiz do início da compra desse terreno, que eu falo sobre os gestores anteriores, presidente da época, acredito que foi Dr. Luiz Luciano, fazer a compra desse terreno e não ter documento. Eu não sei como é que pode comprar um terreno e não existir documento para construção. E sim, para construir precisa da documentação. Eu acredito que a lei só vigora na hora da construção, não na compra, o que eu estou entendendo aqui. Só que a gente está analisando, eu tenho minha bancada, faço parte da bancada da oposição, tenho certeza que vamos decidir vamos chegar numa conclusão boa para o nosso município. Não queremos prejudicar o município, que sim, nós queremos colaborar nesse momento, né? Que é os 3 vereadores, que é um sonho de todos. E hoje ainda à tarde vou ter reunião com minha bancada da oposição para a gente decidir chegar numa conclusão certa aí, o melhor para fazer a lei.
Ok. Bom, quando se fala em permuta, vem duas coisas que precisam ser analisadas. Vamos utilizar aqui, vem uma coisa que precisa ser analisada, que é a questão. Duas coisas, vantagens e desvantagens, né? O que é que vocês enxergam de vantagem, né, em cima das desvantagens que um e o outro terreno pode ter?
Olha, primeiramente, a vantagem inicial, Marcos, é que a gente poderá, caso a Câmara aprove essa permuta, essa troca, em no máximo 20, estourando 3 semanas, obter o título dessa terra em nome do município, né? Já com sua escritura pública em nome do município. Essa é a grande vantagem, o que já favorece vencer uma parte burocrática desse processo. Todos nós sabemos que construir qualquer obra, qualquer que seja o equipamento ligado à gestão pública, existe muita burocracia. Então essa é a primeira burocracia a ser vencida. A Câmara aprovando, em 20, 25 dias estourando, o município terá em mãos a escritura pública do terreno. Essa é a primeira grande vantagem a qual eu julgo nesse momento, e que eu peço o entendimento e a análise com os pés no chão, né, que analise com a razão, não com a emoção, que os vereadores analisem o que a gente está propondo aqui. Em momento algum, eu particularmente não tenho assim como apontar qual o terreno ou um ou outro que eu tenho interesse para construir. Minha intenção é construir a Câmara. Então, se a gente tem primeiro passo para construir até a documentação, então em 20, 25 dias, essa é a possibilidade da gente estar com essa escritura pública já em nome do município. Uma outra vantagem, né, paralela a essa aí, é que esse terreno proposto, devido ao terreno atual que pertence, entre aspas, à Câmara, mas que é em nome da Prefeitura, que fica ao lado ou por trás do Clube Recreativo, CREVA, ele, hoje ele mede 880 metros. Nessa nova proposta de mudança, já por conta de ser um pouco mais afastado do centro, a gente tem uma proposta para 1.320 metros de tamanho de terreno, ou seja, 50% a mais de terreno. Isso vai favorecer ao Poder Legislativo futuramente equipar melhor a casa, aumentar o número de gabinetes, porque a gente sabe que nós estamos a menos de 10 mil habitantes para aumentar o número de vagas de vereadores na casa. Hoje estamos com 13, daqui a 10 mil habitantes a mais no nosso município, passaremos a 15. E outra, Vasilec vem crescendo ao longo dos anos, é impressionante como essa cidade cresce, né? E logo, logo a gente vai chegar um dia, vai ter que precisar de 17 vagas, 21, porque a gente torce e quer muito o crescimento e o desenvolvimento de nossa terra. Então a gente vai ter a condição de ter um terreno maior, com mais qualidade para os vereadores chegar a estacionar seus veículos, a população chegar a estacionar. Nós teremos um estacionamento dentro do próprio prédio da Câmara, por conta desse aumento do terreno, teremos um estacionamento em frente à Câmara, na parte mesmo, frontal mesmo, da frente mesmo da Câmara. E outra, a gente tem que pensar no futuro, e esse é o momento de pensar no futuro, é ter condição de um terreno oferecer uma condição de estrutura física bem melhor e mais ampla. Então são duas vantagens que eu julgo nesse momento, de fato ter a titularidade do terreno em no máximo 25 dias e segundo um terreno maior em torno de 50%, ou seja, 440 metros a maior do que o terreno atual.
Esse primeiro terreno fica aqui próximo ao CREV e o segundo fica onde?
O segundo fica localizado no bairro Riachinho, e aqui eu já quero até falar para o pessoal do Riachinho que esse é um momento ímpar, importante para aquele bairro, para toda a população, porque é mais um equipamento que pode chegar ao bairro Riachinho. Isso, com a Câmara Municipal funcionando e instalado no bairro Riachinho, nós teremos os serviços públicos também voltados ao bairro Riachinho, como saneamento, como iluminação, como aumento na segurança, porque lá vai estar mais um órgão público, nesse caso a Câmara Municipal. Eu tenho também a promessa do prefeito que ele pretende construir no bairro Riachinho o CAPS. Nós já temos o bairro Riachinho, a delegacia, nós temos uma importante escola particular aqui no nosso município, que se destaca muito no nosso município aqui, que já é lá no bairro Riachinho, que também será, se a Câmara for construída lá, vai ser vizinha à escola, né? Que é a escola do MIC, que hoje é até Instituto Siebra de Ensino, né? E temos também a delegacia, temos depósitos de construção, temos depósito de loja, a Casa e Companhia está construindo um grande depósito, uma área, enfim, tem várias obras de edificações lá importantes. É um bairro que está crescendo e eu acredito que o povo do Riachinho também merece que a Câmara Municipal vá para lá, se instale no bairro Riachinho. Isso vai favorecer toda a população do Riachinho, vai favorecer também a população do bairro Patos, do bairro Rosinha, vai favorecer a população do Zezinho Costa, do bairro Serrinha. Ou seja, é uma obra que vai favorecer o Poder Legislativo inicialmente por ter sua sede, mas vai favorecer aquele bairro, também vai valorizar todas aquelas pessoas que ali residem, que é um povo de bem, e todas aquelas edificações e imóveis do bairro.
Ok. Iva Maia, você também enxerga vantagens, desvantagens nessa pergunta? O que é que você avalia nesse sentido?
Marcos, na verdade, não enxergo vantagem nem desvantagem, porque o meu objetivo era construir a nossa casa, que é a casa do povo de Vargem Alegre. Eu sempre costumo de dizer, quando eu conversava com o presidente Alain, que podia ser dentro de uma grota, mas sendo nossa, a casa era do povo, do nosso município, e acredito eu que vai ser realizado esse sonho, se Deus quiser. E vamos aí esperar amanhã aí essa votação. Não decidi meu voto ainda, vou deixar para amanhã na sessão. Okay. Dá o meu ok.
Muito bem, então, Alain, e as reservas continuam, né, para com esse objetivo?
Sim, as reservas, hoje a gente dispõe em conta específica na Câmara, algo em torno de R$174 mil. Eu falo algo em torno porque todos os dias existe acréscimo de valores por conta dos rendimentos financeiros.
É um dinheiro que está aplicado.
É um dinheiro que está aplicado. Agora, em 20 de setembro, ou seja, daqui a 8 dias, a gente já vai alcançar o numerário de R$200 mil já economizados, porque a partir do mês de julho a gente aumentou o investimento da Câmara, a gente aumentou a economia. Até o mês 6 a gente economizava mensalmente a R$20 mil, e de julho para cá, até o final do ano, a gente vai economizar R$25 mil, totalizando até dezembro, no mínimo R$270 mil em valores, né, para a construção da Câmara. Então, eu acho que está dentro do cronograma. Só não está no cronograma a questão do início da construção, porque quando eu assumi a gestão, eu achava, né, que se tudo tivesse ok, que foi assim que eu imaginei quando recebi a Câmara, a gente teria iniciado essa obra em junho para julho. Então, nós já estamos com atraso. Para você ter ideia, Marcos, se amanhã a Câmara aprovando, né, a gente precisa de pelo menos 9 votos amanhã na Câmara. Nós precisamos de 2/3 do Poder Legislativo aprovando essa permuta. E se ela for aprovada amanhã, a gente, você tem uma ideia como é burocrático, a construção é através de órgãos públicos, a previsão de início será lá para o início de novembro, mesmo sendo aprovada amanhã. Porque a partir daí, né, vai ter que ser legalizada a questão documental, concluir os projetos hidráulicos, os projetos elétricos, projeto executivo, BDI e todo o certame licitatório, que é o processo que vai definir quem será a empresa vencedora para construir a Câmara. E a gente sabe que esses processos de tomada de preços, o mínimo de tempo é 15 dias, mas se houver algum recurso por parte de algum licitante, poderá alcançar até os 30 dias de certame licitatório. Então, essa é uma preocupação que eu peço encarecidamente aos nobres colegas vereadores que pensem e analisem. Se vocês realmente querem o Poder Legislativo com sua sede própria, esse é o grande momento, porque burocratizar aquilo que já é bastante burocrático, eu não vejo de forma legal um trabalho que o vereador está fazendo ao seu município. Eu acho que a gente tem que se unir, os 13 vereadores tem que chegar, né, os 12 juntamente com o presidente, e buscar as alternativas necessárias, tentar regularizar aquilo que não foi regularizado e procurar meios que a gente pense de forma unida e com o único objetivo, que é a construção. Então, esse será, sim, o grande projeto que eu acredito que a Câmara de Vaz Alegre terá como votar. É bom sempre lembrar que sempre foi um sonho dos vereadores, dos parlamentares, e por que não dizer de toda a sociedade, a construção. Então, nós estamos com a possibilidade de iniciar. O mais difícil é a questão financeira. Então, eu costumo dizer que esse ano a gente consegue, de forma responsável, economizando de forma bem eficiente, a gente consegue já levantar o poder, a estrutura física do prédio. Então, eu preciso que cada presidente que assuma o poder, dê sua parcela de contribuição, e eu estou disposto a dar essa contribuição. Esse é o grande objetivo, não só do presidente Alan, mas de todos os vereadores. Então, esse é o momento dos vereadores que amam Vaz Alegre, que gostam de Vaz Alegre, de que querem a casa própria, amanhã votar de forma consciente e com a razão, não pela emoção. Acho que nessa hora não existe questão partidária e muito menos politicagem. A gente tem que vislumbrar o nosso objetivo, que é a construção. Então, desde já, eu estou confiante, eu acredito que teremos uma votação maciça. Eu espero uma votação unânime de todo o Poder Legislativo. Claro, vou sempre respeitar aquele que, se por um motivo ou outro não queira votar, eu respeito, porque isso faz parte dessa pessoa que está falando aqui, faz parte do Alan Salviano, o respeito principalmente a cada ser humano. Então, se o voto é individual, o voto é democrático, eu irei respeitar. Mas até o momento final da votação, eu acredito que nós teremos uma votação unânime, até porque não há motivo para não votar essa mudança de terreno, até porque estamos levando a Câmara para um bairro importante, que é o bairro Riachinho, e muito próximo ao centro da cidade, que futuramente será o centro da cidade, porque a gente já observa que Vaz Alegre está se estendendo e crescendo muito para aquele lado do bairro Riachinho, do bairro Serrinha, do bairro Buenos Aires, enfim.
Já tem até um novo tá bairro, se estendendo, Major Joaquim Alves.
Bairro Major Joaquim Alves. Então, Vaz Alegre está se estendendo. E hoje a gente sabe que não existe, como você mesmo já falou aqui no início, não existe terreno disponível no centro. Então, não vejo problema de se construir uma Câmara no centro ou em qualquer bairro. Eu não tenho preferência. Pode ser no Riachinho, Patos, Betânia. Mas hoje, no momento que está disponível, o terreno que se apresenta para a construção é no bairro Riachinho. Então, vejo o bairro Riachinho um bairro bom, de povo bom, e que é muito próximo à cidade, de fácil acesso. Então, eu acredito que nós teremos uma votação unânime amanhã na Câmara.
Ok, muito bem. Essa questão da Câmara, a Câmara ganhou sua autonomia a partir de 1984, né? Então, é um momento histórico da Casa Legislativa de dizer assim: olha, nós vamos construir agora a sede do Poder Legislativo. Ao meu ver, já deveria ter sido construída há muito tempo, né? Vaz Alegre tem algumas deficiências nesse setor público quanto ao abrigo, né, das instituições. A prefeitura, por exemplo, está aí com um prédio central, porém bastante defasado, né? Não, a cidade cresceu a sua estrutura organizacional e hoje praticamente não comporta mais o prédio que aí tem. Logo, logo se é o prefeito atual que vai construir ou não, mas vai ter que se fazer um novo prédio, um novo centro administrativo para o município.
Se me permite, Marcos, inclusive é um projeto do prefeito Hélio de construir um centro administrativo, e que esse centro administrativo não será aqui no centro de Vaz Alegre, onde é hoje o atual prédio da prefeitura. Também será construído em outra área, ainda afastada do centro comercial. Então, essa é uma tendência dos órgãos públicos. Vamos lembrar, para quem não conhece Fortaleza, o Cambeba, ele funciona em Messejana, muito longe do centro, da região central de Fortaleza.
O Cambeba é a sede do governo.
A sede do governo do estado. Né? A Câmara Municipal de Fortaleza funciona muito distante da Aldeota, muito distante da Praia do Futuro, da Praia de Iracema, ou seja, da região central de Fortaleza.
A Câmara de Farias Brito, recém-construída, é na saída da cidade.
É na saída da cidade. Então, isso é uma tendência dos órgãos públicos de construir até mesmo para alavancar o crescimento da cidade. Você tem que descentralizar um pouco as construções de órgãos e de prédios públicos, tirando da área central, até para estender o crescimento, até para provocar e incentivar outras áreas de construção aqui no nosso município. Quem não lembra da rodoviária Dr. José Irã Costa, quando foi construída?
Uma área totalmente isolada da cidade, hoje está no centro, né?
Está no centro, um bairro bom, importante, recheado de casas modernas, bonitas, que é o bairro Zezinho Costa. E aí foi a visão do então prefeito na época, o doutor José Irã Costa, de construir lá e estendeu a cidade para aquela região, que hoje é uma região muito boa de se morar, que é o bairro Zezinho Costa, ali em torno.
Fez nascer um novo bairro na cidade.
Também, a própria escola profissionalizante, também num bairro importante, que é o bairro Betânia, um pouco afastado do centro. Então, isso faz parte, entendeu? É preciso também descentralizar essas construções, tirar um pouco da parte central, até para provocar o crescimento da cidade, provocar o crescimento do município e para valorizar outras áreas, a valorizar outros bairros. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança, e não só por isso, porque eu vejo agora, a partir dessa votação, o pontapé inicial da construção, porque a partir daí é só concluir a questão do processo licitatório e alguns projetos que faltam serem concluídos, que não foram ainda concluídos por conta da incerteza da localização da futura sede do Poder Legislativo.
Pois é, então, como eu vinha falando, o Vaz Alegre tem ainda um certo déficit nessas construções públicas, né? O fórum da nossa cidade, inclusive, ainda hoje funciona, ao meu ver, de forma indevida, em cima do primeiro piso de uma agência bancária. E já tem disponibilidade de fazer um prédio próprio, né?
Então, o terreno do fórum disponibilizado também é vizinho ao terreno que a gente está propondo a mudança, lá no mesmo bairro, no mesmo lugar. Então, muito próximo, poderá esse mesmo lugar ter a Câmara, o fórum, não é? A gente sabe de outras intenções ainda não confirmada, mas parece que o centro de velório da FAPES, existe o CAPES, tudo direcionando para aquela área. Então, é uma área que vai ser bastante modernizada e com obras importantes, com equipamentos públicos e particulares importantes.
Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, é que acho que a Câmara nunca chegou tão perto de realizar esse seu sonho. Primeiro, é a questão da economia, do recurso financeiro. Depois teve a iniciativa lá do ex-presidente Luiz Luciano, que foi de adquirir o prédio.
Eu vou
me ater, Ribamar, à intenção.
Vamos
adquirir o terreno e dar um passo na direção disso. Quando chega agora a esse momento, né, ao adquirir o terreno, junto com o município, já foi um grande investimento, né, nessa direção, e agora junta-se que é uma das partes que eu considero mais difícil e mais complicada, que é inclusive economizar dinheiro num tempo desse para dizer assim, vamos construir. Então chegou um momento importante para a Câmara Municipal de Vaz Alegre. Quando a gente fala em Câmara Municipal, a gente está falando do povo em geral, né? É o prédio onde o povo tem uma referência de participação maior, até mesmo do que a prefeitura, porque é lá onde o povo tem vocês, três vereadores, os representantes mais diretos. Então tem que ter uma referência, e essa referência é esse prédio, né? Desde 1984 a Câmara foi instituída oficialmente, mas ainda fica naquela, aluga o prédio aqui nessa legislatura, na próxima aluga para outra legislatura e tal, e de certa forma é um dinheiro que também poderia ser melhor aproveitado. De forma que eu queria parabenizar os vereadores, três vereadores, pela iniciativa. Não sei como vai ser a votação, que seja de consenso e do entendimento ideal dos parlamentares. Logicamente, cada um tem o direito de fazer o seu próprio juízo sobre isso, né? Mas eu acredito esse momento muito importante da Câmara Municipal. Eu digo porque acompanho o trabalho dos vereadores já de há muito e sei do quanto se deseja se desejava pelos membros anteriores, que esse projeto se concretizasse. Então, nesse caminho, eu acho que é um passo importante.
E eu quero aqui, Marcos, em tempo, aplaudir, né, o ex-presidente, ex-vereador, doutor Luiz, porque ele tem sido peça importante nessa construção da nova sede. Ele que também, em outros tempos não tão fáceis, conseguiu economizar recursos para viabilizar a aquisição do terreno, né? Então eu quero aplaudir doutor Luiz, porque ele é uma parte importante na construção dessa nova sede do Poder Legislativo de Vaza Alegre, porque ele foi quem iniciou, a partir do momento que ele economizou recursos e pediu para que o município desapropriasse um terreno, e ele, sinceramente, eu só tenho que agradecer ao doutor Luiz, por essa forma que ele encontrou de ajudar e deu a sua contribuição, que foi comprando o terreno da Câmara, que hoje nos possibilita ter um terreno, né? Ou se troca ou aguardar o demorado processo de uso capião. Então, todos os méritos também vão para o doutor Luiz.
Ok, bem, eu quero agradecer a participação de vocês. Se tiverem mais alguma coisa a falar, por favor, fique à vontade. Gilmar, fala alguma coisa aí?
Só agradecer aqui pelo espaço, dizer também que a gente esteve agora no distrito de Calabás. Já quero aqui desde já aproveitar o momento, convidar todos aqui, todos do distrito de Calabás, que agora dia 20, nossa reunião, sessão ordinária, vai ser no distrito de Calabás, na sede da Vila Extrema, e agradecer a receptividade da diretora Amélia, agradecer de coração a todos que nos receberam hoje pela manhã, e agradecer mais uma vez, Marco, pelo espaço, e um muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Ok, Alan.
Marcos, mais uma vez agradecer o espaço do Jornal Cultura, o espaço da Rádio FM 96,3, que eu não canso de falar, dizer que é da importância da parceria junto com o Poder Legislativo, e só mais uma vez lembrar para o povo de Vaza Alegre que amanhã é um dia histórico e importante. Então é o dia de amanhã aliar o discurso a realidade, aliar os discursos àquelas ações que você, através do voto, vai demonstrar que gosta de Vaza Alegre, que gosta do Poder Legislativo, dando a oportunidade da gente continuar com o nosso projeto de construção da Câmara. Então, eu peço a Deus que ilumine a cada um dos vereadores, desde já respeitando o voto de cada um deles, mas que eles analisem bem, porque amanhã será um grande passo do Poder Legislativo votando essa matéria de permuta do poder, do terreno para a construção da sede. Mais uma vez a todos que nos acompanham e que nos acompanharam até o presente momento, uma excelente tarde a todos e até a próxima oportunidade.
Muito bem, conversamos com Alan Salviano, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e com Ribamar da Topique, vereador da oposição. Falamos hoje sobre a permuta de terrenos com vistas à construção da sede do Poder Legislativo.